Muito bem, olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma de nossas edições aqui pelo vozdecaxias.com.br, os nossos podcasts, para você que sempre está nos acompanhando, trazendo para você mais uma edição do Papo de Gestor. E sabadaço, né? Sabadô, estamos entrando no final de semana, e neste final de semana a gente vai abrir para você mais uma temporada de uma trilogia. O que que significam as trilogias, Edinho? Você nunca havia comentado sobre isso. São uma série, né, de três programas que a gente articula os assuntos encadeado um ao outro. Ou seja, para que você compreenda, né, o amplo ou o todo, é recomendável que você não ouça apenas o episódio, mas acompanhe a trilogia, porque elas fazem um compêndio, né, uma ligação entre um outro e formam um todo, para que você possa estar compreendendo. Então nós fechamos, né, na programação da sexta-feira, né, o programa de sexta-feira, com o arremate do e-commerce, do Uber. Falamos sobre o plano diretor, a dinamidade, né, das cidades. Nós fechamos uma trilogia, no qual a gente abordou três assuntos, três aspectos de uma mesma coisa, né, onde a gente se aprofundou estas informações para você. Nós falamos sobre o e-commerce, né, como eu havia dito, fechamento das lojas físicas, e mostramos, né, para você que o plano diretor precisa estar reconvertido, né, e observar que o centro é um polo misto de moradias, serviços, e adaptar as vias para a uberização, a realidade pública, o zoneamento, né, entender o zoneamento complexo das periferias que começam a ebulir, evoluir e mais. Pensar em cidades inteligentes, cidades resilientes e cidades cada vez mais compactas, para que possamos ter dinamidade nos deslocamentos e incorporar as novas necessidades que nós estamos, a partir de agora, né, nessa nova tessitura social desenvolvendo, que é o quê, né? Cada vez mais outras necessidades estão vindo, né, com a emergência da cibercultura, estão propagando na tessitura social. Então, entender tudo isso e preparar um novo plano de diretor direcionando a cidade com esse novo entendimento é a sacada do futuro. O que que eu quero dizer para você? Será que no futuro, né, vamos pensar aqui, ó, 2030 a 2040, será que nessa jornada de 10 anos que virão, né, será, eu coloco um ponto de interrogação e uma reflexão para você, será necessário nós desenvolvermos as cidades com visão, né, uma visão muito elevada, alargamento de zoneamento, expansionismo de cidade? Como é que vai estar o censo demográfico, o índice de crescimento, a taxa de natalidade, a previsão da taxa, né, de longevidade de vida? Nós vamos ter um impacto muito grande de 60 a mais. A cidade está preparada para 60 a mais? A cidade está preparada para PCDs? A cidade está preparada nos seus zoneamentos para estratégias em saúde voltado para os 60 a mais? A cidade está trabalhando para saneamento? A cidade está atingindo os índices necessários para poder atender essas dificuldades? Então tem isso e muito mais, né? Então essa trilogia é uma dica para você estar acompanhando. Nós tivemos a programação que encerrou, né, na sexta-feira, e nesse sábado nós estamos abrindo mais uma trilogia. Você vai gostar. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre zeladoria urbana, sustentabilidade e o futuro dos serviços públicos, né? E nós temos entrando nesse tema agora aqui, vamos falar sobre a crise climática e os novos desafios do saneamento. Claro que tudo isso vai convergir. Só para destacar, né? Acho que é sempre importante falar tudo isso. Esse programa ele serve para qualquer pessoa que está ouvindo, mas nós utilizamos como vértice de nossos apoios e exemplificações o nosso teatro, que é a cidade de Caxias do Sul. Quando eu falo teatro, né, não é uma forma vulgar, né? Não é uma forma vulgar de estar falando. Eu quero dizer teatro, que é o nosso plano de visão, aonde nós estamos vivenciando, aonde é o nosso palco de vida, aonde nós experienciamos. Mas você pode aplicar as métricas para a sua cidade. Então hoje, crise climática, o desafio do saneamento e papel, claro, do SAMAI, que é o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto e a Preservação, né? Opa, e a preservação dos aquíferos. Então esta é a visão e o olhar que nós vamos estar abordando no programa de hoje. E nós vamos numa crescente, nós vamos trabalhando cada vez mais essa questão voltada sobre zeladoria, sustentabilidade, e qual será o futuro dos novos serviços. O que é importante sempre destacar quando a gente fala em SAMAI, tá? O que você tem que ficar atento, né, em SAMAI? Primeiramente, nós temos que olhar o que está apontando o direcionamento do novo tecido para o olhar de saneamento que o país está tendo. Nós estamos caminhando para fechamento, possivelmente vai prorrogar, né? Mas nós temos que trabalhar com o que está no papel. 2033, né? Nós temos a data final limite para a implantação definitiva de todas as etapas do marco legal do saneamento básico, tá? Aí você vai perguntar o que é saneamento básico. Saneamento básico, ele engloba água potável, chegando na torneira com grande qualidade, tá? Ele engloba também o afastamento, né? O esgotamento de tudo isso, né? A água puxando a descarga ou a torneira quando você lava a louça, para onde essa água, esses resíduos estão se encaminhando, tá? Então ele envolve ali, ó, né? Nós estamos falando já a água potável, nós já estamos falando para você, né, do destinação do afastamento, né, das águas da sua casa, né, destinação dos resíduos. E agora nós temos que refletir também, como uma questão voltada ao saneamento, ao manejo dos resíduos sólidos. O que é? O lixo. É o problema mais crônico de todas as cidades do país, tá? A água, croníssimo. Esgotamento, croníssimo. Mas o lixo, meu Deus, está dando o que falar. Olha, cidades onde tem populações aí que beiram 10 mil habitantes estão sofrendo com isso. Cidades com 5 mil habitantes estão sofrendo com isso. Cidades com 100 mil e cidades de 1 milhão, aí foge da curva, né? Então, ou seja, é um problema crônico generalizado da população brasileira. Eu lembro-me, né, de uma época em que o Brasil precisou passar por uma reformulação de um conceito muito profundo disso, né? Inclusive deu uma revolta, né, lá no Rio de Janeiro, onde que houve um processo de remodelação, de eliminação, destinação. Nasceu a criolina. Isso mesmo, 1900 e alguma coisa, né? É verdade. Para poder acabar com todas aquelas pestilências que tinham, né? Todas aquelas pestilências que tinham. Eu já vou te dizer o porquê que eu estou falando isso, tá? Deixa eu só falar para você o quarto pilar. É também, né? É também dentro do saneamento, né? É também, então, o manejo de águas pluviais. Muito importante, tá? As catástrofes que o Rio Grande do Sul enfrentou em 2024 mostraram a importância em ultérrima, né? O que é ultérrima? Em última instância, de uma grande operação que desencadeia o manejo de águas pluviais. A gente sabe que rios saturaram, transbordaram, alagaram, mas a água que desce lavando tudo, que desce levando de enxurrada fezes de ratos, urina de rato, urina de animais, excrementos humanos, locais que transbordaram, lixo, tudo que levou para onde? Para as grandiosas bacias. Então você imagina o caos em saúde pública que ocorreu. As situações que ocorreu, estão ocorrendo e vão ocorrer no longo prazo para o Rio Grande do Sul. Alguns locais com uma determinada especificidade, diferente de outros locais. Mas vai ocorrer doenças de pele, problemas, né, intestinais, problemas estomacais, pessoas que tiveram contato com essa água. Então, coisas vão ocorrer, se já não estão ocorrendo. O Rio Grande do Sul tem que ter essas métricas e esses índices e tem que estar trabalhando com a prevenção de tudo isso, tá? Caxias do Sul teve um outro modal de impacto muito diferente do que outras regiões do estado. Aqui é serra. É daqui que as águas partem, aqui dos altos da Serra Gaúcha, e se extravasam por boa parte do Rio Grande do Sul. Mas percorrem longos caminhos, longos quilômetros, né? Até chegar, por vezes, no oceano. Desembocam pelo Guaíba, do Guaíba passam ali pela capital, Porto Alegre, vai para a Lagoa dos Patos, da Lagoa dos Patos desce, então, em direção às regiões oceânicas. Mas até aí tem um longo caminho, né? Um longo caminho e de arraste de tudo quanto é coisa, inclusive descarte irregular de lixo, né? Lixo e fezes que são descartadas nessas águas. Então você imagina o que isso está acontecendo com a saúde humana, né? Então o que eu quero puxar como gancho isso, de tudo isso? Que todas as estratégias de saneamento básico é o que impacta definitivamente na qualidade de vida das pessoas. Quando eu falo qualidade de vida, não mensure esta minha fala e não leve a rigor ou a critério como a lazer, aproveitamento, uma pessoa que está numa academia. Não pensa nisso. Isso é busca, né, por melhoria em saúde de vida, que também repercute na qualidade de vida. Mas nós estamos falando em qualidade de vida, é a saúde das pessoas, né? A qualidade de vida é você não estar enfrentando esses momentos que eu descrevi agora, né? A população, no seu modo geral, está saudável. A população, no seu modo geral, está em plena saúde, com seus quadros vacinais dentro do critério estabelecido, com seus índices, né, de acompanhamento nas UBSs, no seu quadro clínico de saúde em dia, toda a saúde da tessitura social em um índice bastante elevado. Isso é qualidade de vida. Isso demonstra que as pessoas estão saudias, estão saudáveis, estão indo no determinado atendimento. Isso vai repercutir em o quê? Em longevidade de vida, que é o 60 mais, que eu acabei de dizer para vocês que está aumentando, e a tendência é aumentar. Agora, o que, que eu quero dizer para você? Tudo isso vai repercutir se nós tivermos, né, hoje esse pilar, né, que é esses quatro elementos, quatro pilares, sendo eles fundamentais para poder elevar esta casa. E agora eu quero destacar para você qual é o papel, né? Eu vou usar aqui o SAMAI como exemplo, né, que é o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto aqui da minha cidade. Mas você pode observar pela tua cidade. O que, que nós temos que entender? Nós temos que entender que está ocorrendo o aquecimento global. Nós temos que entender que o homem está mexendo, né, com a ordem climática. Não é de hoje, né? Não é de hoje, mas está entrando em níveis muito agudos e elevados a partir de hoje. Talvez você, jovem, me ouvindo, parece besteira que eu estou falando, né? Você vai dizer, eu não consigo entender esses efeitos climáticos, porque você é jovem. Mas uma pessoa, né, que tem uma certa idade como eu, uma idade média, né? Estou na fase mediana, já indo para a terceira idade, né? Já estou me projetando para a terceira idade nos próximos anos. A gente consegue acompanhar por vivência a escala temporal do tempo. E eu lembro-me da minha época quando criança para a época de que eu estou vivendo agora. E vejo a irregularidade cada vez mais aguda e mais crescente. Eu entendo quando a gente olha dados estatísticos científicos que apontam para um caminho desastroso, climaticamente falando, para a Terra. Eu entendo quando fala que o aquecimento ocorre gradativamente cada vez mais. Eu entendo tudo isso, porque isso é uma realidade. Hoje nós estamos vivendo aqui na região da Serra, num verão, com temperaturas acima da casa dos 30 graus. Eu, quando criança, quando chegava a isso, havia um certo temor por parte dos mais idosos, porque isso não acontecia. Eu lembro da minha avó, quando nós íamos, né, auxiliá-la a carpir a lavoura, nós éramos criança, e ela começava a suar com o sol, né, e o calor daquele momento, ela olhava para cima e dizia, meu Deus, como está quente hoje. E nós ouvíamos no rádio que falavam que as temperaturas estavam na casa dos 25, 26 graus, ou quando o rádio, né, que era um instrumento muito importante naquela época, muito mais importante do que hoje, e nós ouvimos eles falar a palavra mormaço, né? E hoje você para analisar que o novo real estoura as temperaturas acima das casas dos 30 graus muito fácil. Muito fácil, então, estoura, né, essa margem da casa dos 30 graus, mostrando que a realidade é outra. Hoje, inclusive, né, nós vivíamos um inverno muito mais diferente do inverno de hoje. Eu lembro-me, eu era criança, eu tenho essas recordações. E digo para você, seguramente, o clima está mudando. Então, ou seja, nós temos hoje, nós aqui da região sul, né, nós temos abaixo do trópico de Capricórnio, né? O que acontece? Aqui nós temos as estações mais definidas. Nós temos o inverno, nós temos a primavera, nós temos o verão e nós temos o outono, temperaturas mais distribuídas. É onde tem oscilação praticamente entre essas temperaturas, né? Entre essas margens de temperatura. Bati de novo aqui, né? Nós temos essas margens de temperatura mediando mais ou menos os 10 graus. O que, que eu quero dizer para você? No inverno, né? 10 a 15 graus. No inverno, as mínimas na casa do zero grau, as máximas em 15 graus, tá? Aí vamos, né? Saindo do inverno, vamos para a primavera. O que, que vai acontecer? as mínimas começam a ficar mais altas, né? As mínimas podendo ficar nas margens da casa, das casas dos 5 graus, em alguns momentos mais de pico, mas podem chegar até a 20 graus. No verão ao contrário, né? No verão ao contrário. As mínimas vão lá para a casa dos 15 graus e as máximas para cima. Há alguns dias, um amanhecer de 15 graus é normal, mas as máximas podem ultrapassar muito mais as barreiras. No outono entra os mesmos efeitos semelhantes, né, do clima primaveril. Entra mais ou menos ali. Só que há uma mudança. Um prepara para a entrada do inverno e o outro prepara para a entrada do verão. É mais ou menos isso, mas não funciona mais assim. Está tudo instável. Então, por vezes, a dormência das plantas não está sendo respeitada. O período de frutificação de algumas plantas também estão todos eles distorcidos, porque o ecossistema está distorcido, né? E distorce também tudo isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos tendo chuvas irregulares, nós estamos tendo, então, períodos, né, de verdadeiras crises climáticas muito amplas. E os desafios para as cidades inteligentes, as cidades do futuro, as cidades que estão por vir, as cidades que estão trabalhando, então esse novo plano diretor aumenta muito mais. Necessidades de novas engenharias, necessidades de novos projetos, necessidades de trabalhar novos planificações, novos planos e metas para serem atingidas. E tudo passa, então, como eu estava dizendo para você, na questão do saneamento. Nós temos que entender as necessidades gritantes de trabalhar cada vez mais, né, a questão do cloacal, do respeito integral do sistema de termos, né, os locais de tratamento efetivo de todo o esgoto cloacal. Nós temos que trabalhar para isso. Nós temos que também trabalhar cada vez mais. E você vai entender por que Caxias do Sul é cheio de buraco, que todo mundo reclama, né? Porque Caxias do Sul está avançando cada vez mais na questão pluvial. E mais, nós temos que fazer a substituição de todo esse encanamento antigo. Tem canos antiguíssimos, principalmente na região central da cidade, que tem canos que ultrapassam a casa dos 40, 50 anos, sendo que já ultrapassaram o período de vida útil desses materiais. Então é necessário nós entendermos que nós precisamos trabalhar arduamente para poder trabalhar esses pilares. E mais, entender que o saneamento é uma espinha dorsal que conecta, como eu estava dizendo para você, a saúde pública e também a resiliência urbana, porque nos períodos de maiores gravidade e severidade, seja de estiagem longas, nós temos que ter então represamentos, represas locais de armazenamento de águas. Eu fiz uns dias atrás na minha rede social um vídeo mostrando o quanto está baixo o volume das represas. Estão gritando por chuva. Nós estamos agora sob efeito do El Niño e efeito, né, do Laninha, que eu já contei para vocês aqui em outros vídeos, que são dois calibradores naturais que vão alternando-se entre calor e esfriamento, que controlam, né, ou modificam em períodos o clima de todo o planeta. É natural para que haja, né, a temperança, para que haja então um período de temperança dentro do planeta. Momentos de chuvas mais abundantes, locais de temperaturas mais elevadas, são os macro, né, são os macroclimas, né, são os trabalhos desses climas mais espaçados, que também o nosso planeta é uma casa genial e trabalha em tudo isso. Então nós temos que entender que nós temos tendo acontecimentos climáticos recentes que demonstram que nós precisamos trabalhar cada vez mais árduo. E isso é fortalecer as estruturas que nós temos. Precisamos entender que temos que trabalhar urgentemente a estruturação do SEAMAI. E ainda, trabalhar melhor ainda com a questão da gestão do resíduo sólido, do próprio lixo da nossa cidade, que entope todos esses sistemas e que levam todos esses vetores, né, de infecções, né, infecções bacteriológicas e virais no lixo, para dentro das tubulações que contaminam os rios e os nossos próprios aquíferos. Nós precisamos entender que o saneamento é a espinha dorsal, né, de cidades resilientes e também da espinha dorsal. Tudo isso tem que ser trabalhado, visto e operacionalizado dentro, né, do quê? De um plano diretor. Eu espero que você compreenda essas necessidades, paute isso, né, no seu nicho de amizades, os seus vínculos de amizades, mostrando que nós estamos perto de um perigo ambiental descomunal. Por quê? Porque se isso não tiver sendo trabalhado com eficiência para os próximos anos, ampliar, trazer maior tecnologia, maior investimento e carga de investimento, nós vamos estar enfrentando um período muito perigoso, porque o ambiente está sofrendo impactos severos. E se continuar servindo essas cargas, né, recebendo essas cargas, poderá ficar mais crítico ainda. O perigo ambiental é evidente. Construir habitações, né, com rede coletoras, precisamos trabalhar com escoamento pluvial em zonas de recarga dos nossos aquíferos, precisamos de bacias, né, e mananciais, precisamos trabalhar para afugentar essa bomba relógio biológica contra o nosso próprio abastecimento de água potável. Eu quero dizer para você que Caxias do Sul hoje tem rios que recebem, nós somos locais de contribuições. Nós não temos tantas nascentes quanto achamos que estamos, as nascentes estão mais longe, as águas cruzam por aqui e vão recebendo contribuições. Tem cargas que estão vindo de municípios aonde tem as nascentes que já estão praticamente, né, precisando de investimentos muito elevados para poder não derramar aqui esgoto, né, e vir contaminar as nossas águas. Então nós temos que manter um SAMAI forte ou com capitalizado para garantir que o município tenha recursos próprios para investir nas grandes obras de ampliação e redes de esgoto, estações de tratamento de água de alta tecnologia, reservações estratégicas para garantir a sedentação humana e também animal para os períodos de seca e o controle de vazão de todas essas águas. Inclusive, você está vendo, né, que há projetos na cidade que direcionam para esse sentido. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo teu carinho. Espero que tenha de verdade trazido para você alguns pontos fundamentais estruturantes para trabalhar o teu pensamento, para você refletir sobre a importância de tudo isso. Grande abraço, até o nosso próximo programa, nossa próxima edição dessa trilogia. Tudo de bom para você, Edinho, fico por aqui. Abraço, tchau, tchau.